Bom dia a todos na graça e paz de Jesus. Você pode abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, e deixá-la aberta, que vamos ler a partir do versículo 15. Semana passada retomamos a exposição do Sermão do Monte e chegamos na última parte do sermão. Todo sermão ele é composto por três partes. Uma introdução, o corpo do sermão, onde a ideia é desenvolvida, e uma conclusão. E o Sermão do Monte ele não é diferente. O Sermão do Monte começa com uma introdução onde o Senhor Jesus Cristo fala da identidade do cidadão do reino de Cristo, quem é o seu discípulo, e ele o chama de bem-aventurado. Aquele que recebeu a bem-aventurança, se tornou filho de Deus, passa a fazer parte do reino do Senhor Jesus Cristo e, por causa disso, tem características que você não encontra naqueles que vivem fora do reino de Cristo. E Jesus, então, tomou um tempo falando dessas bem-aventuranças e também dessa revelação do reino do Filho, onde a palavra de Deus não muda. Onde a palavra de Deus será cumprida como uma confirmação sobre a identidade daqueles que pertencem ao seu reino. Depois de ter feito essa introdução, o Senhor Jesus, então, ele vai desenvolver a sua mensagem, falando que essa justiça dele, ela é aplicada à vida do cidadão do seu reino. A justiça de Cristo transforma qualquer forma de legalismo religioso em verdadeira piedade. Nós não obedecemos regras para alcançarmos o céu, porque nenhuma regra será capaz de dar o céu para ninguém. Nós não seguimos religiões criadas pelos homens para alcançarmos o céu, porque nenhuma religião dará o céu. Nós não precisamos nos tornar judeus para conhecermos a Deus, porque o judaísmo não dá o céu. E o Senhor Jesus Cristo, então, ele vai falar bastante a respeito disso. Ele vai falar como a hipocrisia religiosa produz falsos frutos. Ele vai dizer: ouvistes o que foi dito, não adulterarás, eu, porém, vos digo. Qualquer que olhar uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Não adianta você criar regras externas, se o seu coração não pertence a mim. E ele vai dar muitos exemplos nesse sentido. O capítulo 6, versículo 1, guardai-vos de exercer a vossa própria justiça, a justiça dos homens, para que os homens olhem para você e te aplaudam como alguém que ama a Deus. Isso é hipocrisia. A justiça de Cristo aplicada à vida de seus discípulos os fazem viver diferente, porque eles são guiados pelo Espírito de Deus, porque sua mente é a mente de Cristo, e eles vivem voltados para o Senhor Jesus e não para este mundo. E Jesus desenvolve essa mensagem na maior parte do sermão registrado aqui por Mateus. E então, quando chegamos no capítulo 7, no versículo 13, Jesus vai concluir o sermão. E para concluir o sermão, Jesus vai nos falar de escolhas. Ele vai falar da escolha, da decisão que o cidadão do reino, aquele que foi alcançado com a graça e a salvação, aquele que se tornou um bem-aventurado, o que ele precisa escolher, ou seja, o que o discípulo de Cristo fará em seu reino. E essa escolha, nos últimos versículos, concluindo o sermão, falam da nossa obediência. Escolher o caminho certo, e meditamos nisso na semana passada. Entrem pela porta estreita, pelo caminho estreito, porque largo é o caminho da perdição. Larga é a porta da perdição. O caminho estreito é apertado, mas ele conduz à vida e são poucos os que entram por ele. E na semana passada meditamos sobre esse texto. E hoje vamos meditar sobre essa segunda escolha. Escolher o ensino e o mestre certo. De que adianta sentar para ouvir Jesus por horas e sair de lá e continuar ouvindo qualquer mensagem. De que adianta semanalmente sentar para ouvir a exposição da palavra de Deus e continuar dando ouvidos a qualquer tipo de pregador e a qualquer tipo de mensagem? Há uma escolha, uma decisão que precisamos tomar a cada dia como discípulos de Jesus Cristo. E é sobre isso que os versículos que meditaremos fala. Então, eu queria orar mais uma vez. Curva sua cabeça. Senhor Deus, é muito comum admirarmos a mensagem bíblica. É muito fácil tecermos elogios quanto às habilidades do pregador. Apesar de haver valor na pregação, na organização das ideias, nossa oração é que nós não admiremos a mensagem em si, mas que a obedeçamos. Que depois de ouvirmos tantas lições preciosas acerca da nossa fé, da nossa vida com o Senhor Jesus Cristo, do pertencermos ao seu reino, que nós não apenas admiremos o Sermão do Monte, mas que possamos obedecer à mensagem do Senhor Jesus Cristo. Pai, não podemos permitir que o ensino da tua palavra traga para a gente somente a informação. Por isso a nossa oração é que o Senhor transforme-nos à imagem de Jesus Cristo, para vivermos dignamente como cidadãos do seu reino, num mundo onde o mal e as trevas reinam. Usa a sua palavra nesta manhã para salvar aqueles que a têm ouvido, mas que ainda não são salvos. Use esta mesma palavra para quebrantar a vida de seus filhos, que apesar de serem bem-aventurados, muitas vezes estão vivendo na prática do pecado. Usa nessa manhã a tua palavra para edificar essa igreja, a fim de que ela persevere na palavra até a volta de Jesus. Que o teu Espírito Santo conduza as nossas vidas nesta manhã, para ouvirmos a sua voz e nos submetermos a ela, quebrantados em Cristo Jesus. Amém. Mateus capítulo 7, versículo 15. O Senhor Jesus Cristo diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Será que é possível? Assim, toda árvore boa produz bons frutos. Porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nós vamos nesta manhã olhar para esse texto entendendo que Jesus tem um alerta muito grande, porque ele continua dizendo assim a nós, presta atenção, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? No teu nome nós não temos expulsado demônios? No teu nome nós não fizemos muitos milagres? Olha para as nossas obras. E o Senhor dirá, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Queridos, nesta manhã, o Senhor Jesus Cristo, com esse alerta, nos chama a uma segunda escolha na conclusão do Sermão do Monte. É a escolha acerca de quem nos ensina, a quem damos os nossos ouvidos e quem seguimos. E a aplicação para nós nesta manhã é que, na vida, aquele que escolhemos ouvir define o Deus que escolhemos seguir. você adora o Deus segundo a sua crença. E a sua crença é formulada por aquilo que você está ouvindo, está acreditando, está permitindo ser influenciado. A escolha de quem você tem ouvido define o Deus que você segue. No livro de Provérbios, o pai, quando começa a ajudar o filho a alcançar o caminho de sabedoria, o primeiro conselho em Provérbios 1 é: cuidado com quem você anda. Cuidado com quem você presta atenção naquilo que se diz sobre ser verdade. A quem você entrega os seus ouvidos? A quem você clica e dá likes? Cuidado. O alerta de Jesus Cristo, como aplicação, quer chamar a nossa atenção para aquilo que no Sermão do Monte ele vem dizendo vez após vez. O discípulo de Cristo sabe que não pode escolher duas verdades. Ele não pode dar ouvidos a dois senhores. Ele não pode ter dois deuses. Ele não pode seguir dois caminhos. O discípulo verdadeiro de Jesus Cristo sabe que a hipocrisia é rejeitada por Jesus. Não adianta colocar a capa de crente, mas viver como um incrédulo. Não dá. Jesus faz um alerta apontando um perigo claro e real. Junto com o alerta, ele vai publicar algumas evidências claras sobre esse perigo. E por fim, ele vai oferecer critérios para avaliarmos sobre o perigo. Hoje nós vamos nos concentrar no alerta. E nas evidências acerca desse alerta, e Deus permitindo, semana que vem nós vamos olhar para os critérios de avaliação sobre esse alerta. E o alerta de Jesus é um alerta direto sobre um perigo real. Ele começa dizendo: acautelai-vos. A NVI, a nova versão da atualizada, traduz por tomem cuidado. Literalmente, a ideia é prestar atenção. Esse termo poderia ser facilmente traduzido por fixar a mente em algo específico. Os autores bíblicos, sobretudo os evangelistas, os quatro fizeram isso. Eles vão demonstrar para a gente que Jesus Cristo, várias vezes, traz alertas como estes. Enquanto ensinava, enquanto estava curando pessoas, enquanto estava levando pessoas à salvação, arrependei-vos, vai, não peques mais, Jesus parou várias vezes e disse assim: acautelai-vos, prestem atenção, tomem cuidado, parem de viver no mundo só para brincar, porque a eternidade não é uma brincadeira. Olha que interessante, no Sermão do Monte, no capítulo 6, no versículo 1, ele vai dizer: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de ser vistos por eles. Porque, de outra maneira, vocês não terão galardão junto de vosso Pai Celeste. Ele usa o mesmo termo. Cuidado para você não seguir o caminho da hipocrisia que ele gastou bastante tempo ensinando no capítulo 5. Cuidado para não seguir uma falsa religião, um falso pregador, uma falsa fé, e viver sobre crenças que não te conduzirão ao caminho eterno, mas à perdição. Não exerçam a justiça para que os homens te aplaudam, porque a sua fé não é para ser aplaudida. Não é para isso que serve a fé. Em Mateus 10, 17, em outro momento, depois do Sermão do Monte, Jesus vai dizer: acautelai-vos dos homens, porque vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Os homens que ele está mencionando eram os religiosos que, ao não suportarem a verdade, eles iriam fazer de tudo para tentar impedi-la, para fazer calar aqueles que pregavam a verdade, no caso aqui os apóstolos. Tomem cuidado, porque os religiosos vão perseguir vocês para assassiná-los, porque o incrédulo não suporta a verdade. E por não suportar a verdade, ele só faz uma coisa: ele quer exterminá-la, extirpá-la. Sabe por que o mundo odeia Jesus? Porque Jesus não é amigo do mundo. E a igreja de Jesus não deveria ser amiga do mundo. Porque o mundo jaz no maligno e ele é contrário à santidade do Deus Criador. Tomem cuidado, porque vocês serão perseguidos quando ouvirem o que é certo. Em Mateus 16, versículo 6, novamente, Jesus, num outro contexto, num outro ambiente, ele vai dizer: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Não tenham medo desses religiosos que impõem sobre vocês tantas regras, tantas pressões, tantas leis. Eles são falsos, o seu ensino é falso, e o fruto do seu ensino leva à perdição. É o caminho largo, não é o caminho estreito, apesar de tantas regras que eles criam. Tomem cuidado, não deem ouvidos a eles, por mais que eles exijam, por mais que eles obriguem, por mais que eles queiram te encarcerar quando você não os ouve. Em Lucas capítulo 20, versículo 46, Jesus diz: guardai-vos dos escribas. Essa tradução para o português, guardai-vos, é a mesma palavra. Acautelai-vos, tomem cuidado. Eles gostam de andar com vestes talares e muito apreciam as saudações nas praças. Esses camaradas andavam pela rua e exigia que o povo parasse quando eles estivessem passando. Era esse tipo de gente que se oferecia como aqueles que detinham a mensagem do caminho de salvação. Eles gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas. Não é só que gostam. As primeiras cadeiras eram marcadas com o nome deles, e ai de alguém que sentasse lá, porque eles se consideravam superiores aos outros. Eles gostam dos primeiros lugares nos banquetes. Eles vão nas casas das viúvas e pegam o que querem sem dar satisfação, porque julgam-se superiores. Cuidado, porque eles são falsos. A porta deles é a larga, o caminho deles é o largo que leva à perdição. E o que acontece hoje aqui, Jesus está dizendo, é que todo mundo olha para eles, dá ouvidos a eles e os imita, porque querem ser como eles. Querem as mesmas coisas que eles. Cuidado. Jesus termina dizendo que estes homens sofrerão juízo mais severo. Antes de terminar o Sermão do Monte, Jesus volta-se para os seus ouvintes e a palavra de Deus volta-se para nós nessa manhã e diz o seguinte: tomem cuidado. Porque num mundo pós-moderno, há milhares de mensagens diárias em nome de Deus. E você pode estar sendo enganado sem saber, só com o intuito de ficar atualizado, por exemplo. Cuidado. Cuidado. E esse cuidado, ele é tão grande por uma razão muito óbvia: nós não gostamos de alertas. Nós não gostamos de ninguém dizendo para a gente tomar cuidado. Pensa como isso acontece. Nós temos aqui crianças, juniores. Quando sua mãe diz para você tomar cuidado, o que você pensa? Você nem pensa, você continua fazendo o que você quer, porque você é desobediente, claro. Mas quando você está num estágio um pouco pior, menos pior, você ainda pensa: minha mãe não sabe de nada. É claro que eu não vou cair. E cai. Fui criado pela minha avó, muito mais do que pela minha mãe, trabalhava fora. E minha avó ficava gritando: meninos, cuidado! Agora era só moleque. Moleque não é uma palavra que nós não queremos no nosso vocabulário. Toma cuidado. Você vai subir aí, vai cair, sai dessa árvore. Mas que graça tem pegar uma vara para pegar goiaba? A graça é subir na goiabeira. É subir na mangueira. É isso que é legal. E quando quebra o braço, é legal usar gesso. Você que foi moleque me entende se você quebrou alguma coisa e teve que usar gesso. Você volta do hospital se sentindo um soldado que está voltando da guerra. Porque você tem um gesso e os seus amigos não têm. 2 dias depois você está amaldiçoando aquele gesso. Sobretudo se é no verão. E agora seus amigos estão jogando bola na rua e você está com aquela miséria no seu braço, coçando tudo. Nós não gostamos de alerta. Se você não dedicar tempo estudando, você não vai aprender. E de última hora você vai querer gastar tempo para fazer aquela prova e vai se dar mal. Você diz: cara, eu sei de tudo. Estou tranquilo. E chega lá e se dá mal. E se colou e teve nota, se deu mal. Porque Deus não aprova mentira. Você pode ter nota, mas você não tem a bênção de Deus. O que você prefere? Nós, pastores, dizemos assim: para de gastar tempo ouvindo porcaria teológica na internet. E você fala: quem é esse pastor para me dar esse conselho? Ele está achando que só ele sabe? 2 dias depois você manda mensagem: pastor, eu ouvi fulano interpretando o texto de tal jeito. O que você acha? Falei: pergunta para fulano, você não ouviu fulano? Se todo mundo que fica ouvindo porcaria, eu tiver que parar para responder o que o outro disse, eu não faço mais nada. Se você quer gastar tempo com coisa ruim, então você que resolva os seus problemas, você que lute. Porque você está gastando tempo com o que não vai te edificar. Assim: pastor, eu não entendi muito bem o que o fulano disse. Pergunta para o fulano, não foi eu que disse isso. Por que você está ouvindo o fulano? Uma irmãzinha chegou e disse: pastor, eu gosto tanto do R.R. Soares. Falei: irmão, não tenho nada contra a pessoa dele. Mas ele é um falso profeta. Como assim? Qualquer pessoa que oferece uma salvação não exclusivamente pela graça é um falso profeta. Ele pode ser bonzinho, ter cara de vovozinho, falar manso. Não importa. Mas, pastor, não é melhor ouvir o R.R. Soares do que a novela? Ela continuou insistindo. Eu falei: irmã, a Bíblia diz que a porta para o caminho da perdição é larga. E o herege e a novela estão nesse caminho. Se você diz: eu estou ouvindo o R.R. Soares para não assistir novela, você não está num caminho melhor. Se você está ouvindo uma coisa errada sobre Deus, para não ouvir uma coisa errada sobre Deus de outro ângulo, o que faz disso melhor? Não, mas o R.R. Soares é melhor do que a novela Jesus naquele canal lá é melhor do que a novela da Globo. Eu, graças a Deus, não assisti nenhuma nem outra. Mas eu duvido que um lugar, que é uma seita, produziria uma novela honesta sobre as Escrituras. Eu não vi um capítulo. Mas eu duvido que um lugar é uma seita, que tem um canal de televisão, seria capaz de fazer isso. Com as melhores das intenções. Eu não assisti, mas eu tenho certeza que eu assistisse. Se eu assistisse, eu veria uma coisa. Romance. Porque sem romance não se vende nada. A Bíblia não escreveu romance. Nós não gostamos de alertas porque nós achamos que já sabemos as coisas. Mas a vida cristã é uma vida de conflito espiritual. E o maior falso profeta que existirá em toda a esfera da criação é Satanás. Seu único recurso é mentir sobre a verdade. Eva, certamente não morrerás. E era mentira. Eva, Deus não está deixando porque Ele não quer te dar uma coisa que você não tem. Mentira. Nós vivemos um conflito espiritual acerca da verdade. E esse conflito não tem folga, nem descanso, nem feriado. Ele é diário. E esse era um conflito que chegava nas nossas vidas e nas nossas casas, às vezes de maneira muito lenta. Mas agora ele domina por conta dos acessos à informação que nós temos. Você podia proteger os seus filhos por um tempo de alguns desses conflitos, mas hoje você não consegue porque eles têm acesso a tudo muito cedo. E se nós não gostamos de alertas e ouvimos Jesus dizer acautelai-vos dos falsos profetas e achamos que estamos tranquilos porque nos protegemos o suficiente, nós podemos estar sendo enganados sem perceber. Então qual é o conselho? Não despreze os alertas da palavra de Deus. Lembre-se de quem é o mentiroso nas Escrituras, esse não é Jesus. Se Jesus está dizendo, há um conflito, há uma batalha espiritual, há uma mentira que tem sido ensinada como se fosse verdade, acautelai-vos delas. Jesus não está mentindo. Ele está dizendo que nós não podemos baixar a guarda. Que nós não podemos descansar, porque o mentiroso não descansa. O trabalho de Satanás é um só, a mentira. E ele tem um exército de homens imenso, prontos para servi-lo. O apóstolo Paulo, quando reuniu os presbíteros lá em Éfeso, em Atos 20, e ele está no final da terceira viagem missionária, e ele vai se despedir daqueles irmãos, porque ele viajaria para a Judéia e ele sabia que lá ele seria preso, condenado e assassinado. Ele reúne aqueles pastores e aqueles irmãos e aí na sua palavra final, lá em Atos 20, ele vai dizer assim para eles, versículos 29 e 30, eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos através deles. Paulo diz, vigiai. Paulo traz um alerta de uma realidade, um alerta direto de um perigo real. Eu estou indo embora. E é quase certo que nunca mais os verei. Os apóstolos começaram já a morrer e a igreja vai ser pastoreada pelos presbíteros e não mais tendo apóstolos presentes. Mas surgirão falsos apóstolos. E isso hoje brota que nem mato. Surgirão falsos mestres. Surgirão falsos pastores, querendo doutriná-los, querendo influenciá-los, querendo seguidores. Eles não vão poupá-los. Além destes, no meio de vocês, surgirá falsos mestres, que darão ouvidos a esses falsos apóstolos, e os enganarão. Então vigiem, lembrando-se de que por 3 anos, noite e dia, eu não cessei de admoestá-los com lágrimas a cada um de vocês. Não desprezem o alerta, não desprezem o ensino, não joguem fora aquilo que foi feito para ajudá-los a perseverarem com fidelidade a Jesus. O apóstolo Pedro, um tempo depois do que Paulo disse aqui em Atos, ao escrever a sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 1 a 3, ele vai dizer assim, como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Eles trarão sobre si mesmos repentina destruição. E Pedro diz, muitos seguirão as suas práticas libertinas. Por causa dele será infamado o caminho da verdade. As pessoas vão dizer, não dá para entender a verdade, porque cada um tem um ensino diferente. E vão dizer que então não é possível entender a verdade. Será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avareza, farão comércio de vós com palavras fictícias. Para eles, o juízo lavrado a tempo não tarda e a sua destruição não dorme. Estes terão que comparecer diante do verdadeiro. Mas pensa no prejuízo causado àqueles que dão ouvidos a falsos profetas. Àqueles que estão atrás de falsos mestres que tragam mensagens só para satisfazer o ego e elevar a autoestima. Queridos, na vida, aquele que escolhemos ouvir define o Deus que escolhemos seguir. Quem você tem ouvido? Isso tem determinado a sua adoração. Você tem gastado tempo dando atenção a que tipo de aprendizado acerca da verdade? Acerca de Deus, acerca da pureza, da santidade do Evangelho. Jesus faz um alerta sobre o perigo é real. Mas junto com o alerta sobre o perigo, Jesus divulga para a gente evidências sobre esse perigo. E ele faz isso com uma intenção. A intenção é chamar atenção sobre não ser possível. Ouvimos duas verdades. Seguirmos dois caminhos. Ele diz, o meu discípulo sabe que só há um caminho. Ele não pode escolher dois. Se você vai ouvir a Cristo e a sua palavra, entenda, não dá para ouvir o mundo. Não dá para pegar versículos de Jesus e levar para os conceitos do mundo e achar que isso é verdade. Porque luz não se mistura com trevas. Diante disso, nós então encontramos evidências claras sobre profetas obscuros. Jesus os chama de falsos profetas. Perdeu ali a minha fonte grega. Pseudoprofetas. Quais são as características de um pseudoprofeta? Quem são ou quem eram naqueles dias e quem são hoje esses falsos profetas? Qual é a identidade deles? Primeiro, na fala de Jesus, ele deixa claro que eles já existiam e atuavam no meio do povo. Quando ele diz, tomem cuidado, ele coloca isso num tempo verbal que dá para a gente a ideia clara de que ele está falando. Isso está acontecendo agora e vocês têm que tomar decisões agora para não serem influenciados. Quando Paulo diz, depois que eu for embora, eles vão aparecer, Paulo fala de um outro contexto, mas aqui não. Eles já existiam, estão no nosso meio. E a marca da sua identidade é que eles eram falsos, pseudos. Não eram verdadeiros. Como sabemos que eram falsos? Eles não eram autorizados a falar em nome de Deus. O falso profeta, já no Antigo Testamento, ele é identificado como aquele que reivindicava ter autoridade porque recebeu uma mensagem da parte de Deus, como se isso fosse verdadeiro e até como se pudesse ser verificado. Quando o profeta verdadeiro falava em nome de Deus, ninguém tinha dúvidas. Quando Isaías se levanta diante do povo e diz, assim diz o Senhor, ninguém tinha dúvidas de que ele tinha sido enviado por Deus. Mas quando o falso profeta se levantava para falar em nome de Deus, ninguém conseguia verificar se de fato Deus tinha dado uma mensagem para ele. Deus tinha aparecido para ele. Ninguém sabia dizer disso. Nos dias de Jesus, por causa da situação política e religiosa que afetava o próprio templo lá em Jerusalém, nesse sistema do Antigo Testamento, profetas como do Antigo Testamento não estavam atuando diretamente. Os sacerdotes tinham muita, muita influência pensando em Jerusalém. E haviam grupos religiosos formados no último século, grupos judaicos, que exerciam esse papel. Mas Jesus, quando fala desses homens, ele diz, eles estão falando em nome de Deus, ensinando em nome de Deus como rabinos, mas são falsos. São falsos. Qual é a natureza de um falso profeta? Eles se disfarçam. Eles querem ter uma aparência do que não são. Eles usam uma imagem que eles não têm, mas eles mascaram essa imagem. Eles maqueiam a sua figura para que as pessoas olhem e achem que eles são algo que eles não são. É falso. E a falsidade tem duas características muito diretas. O caráter pessoal daquele que se apresenta como um profeta é falso. Seu caráter não é de profeta. Ele é falso. Uma outra característica é que o seu ensino, ele é falso. E todo ensino falso precisa trazer alguma coisa verdadeira para enganar, para ludibriar. Todo ensino falso. Satanás chega para Jesus na tentação e diz assim, se você é Deus, então faz isso. E Jesus não era Deus? Claro que era. Mas Jesus sabia que aquilo era falso. E ele não vai dar ouvidos ao que é falso, porque alguma coisa que foi dita ali parece boa. É aquilo que quando estamos dando treinamento em aconselhamento e falando de pressupostos contrários às escrituras, a gente usa a figura do relógio quebrado. Todo relógio quebrado duas vezes por dia está certo. Entende isso? Ah, mas e se ele for um relógio digital e ele apagou? Duas vezes por dia vai ser 0000. Todo relógio quebrado, duas vezes por dia, está certo. Toda mensagem falsa vai trazer alguma coisa que é boa. Vai trazer alguma coisa interessante. Que produz algum resultado bom. Essa é a natureza do falso profeta. Sabe qual é a melhor figura do diabo para o diabo? É essa figura que veio na sua mente. Quando você pensa no diabo, qual é o desenho que vem na sua mente? Tem muitas crianças e juniores aqui. Crianças, quando vocês pensam no diabo, qual é a figura que vem na mente de vocês? Um bicho feio, 9 dedos, camisa verde, chifre, rabo, pontudo, um tridente. É a melhor coisa que fizeram para o diabo. Desenhá-lo como um monstro. Mas temos que entender um alerta. O diabo nunca se apresenta como um monstro. Eu não sei quem foi a pessoa que teve essa visão do diabo, mas por certo não era o diabo. Porque a natureza do que é falso é um disfarce. E o disfarce nunca é pelo que é feio. O disfarce é pelo que é bonito. Pelo que é interessante. Pelo que é atraente. Ninguém vai te fazer um convite para dizer assim, se você for lá, vai dar ruim e nós vamos morrer. Não, ele diz assim... De novo, eu vou voltar na experiência dos meninos aqui. Vamos pular daquela pedra de 10 metros lá no mar. Não vai dar ruim. Não vai dar ruim. E a gente ia. Isso é fé. Porque nós não tínhamos garantia nenhuma que não fosse dar ruim. Não, pode pular. Hoje eu não pulo mais. Mas, moleque... Ficava todo mundo olhando, vamos esperar o primeiro. Se alguém for, eu vou. Sempre tem um espírito de porco na turma. Que vai. Eu me lembro a primeira vez que eu pulei na pedra do jacaré aqui em Caraguá. Subimos lá, a maré estava alta. Assim, alguém tem coragem para pular? Eu pago uma coca. Ficou todo mundo assim, nem gosto de coca. Aí um pulou. O resto pula. Ele não diz assim, se pular vai dar ruim. Não, vamos pular porque é legal. Vamos pular porque é legal. Vai ser legal. O disfarce, ele nunca vem como uma coisa ruim, mas ele vem como uma coisa boa. Eva, certamente não morrerás. Você vai ter conhecimento do bem e do mal, e isso é muito melhor do que ter sido criado perfeita à imagem de Deus. Não diz assim, se você comer isso, você pode se dar mal. Não disse. Qual é o nome? E aqui, pensando no contexto do que Jesus está tratando nos dias dele, para a gente poder aplicar para os nossos dias. Quando Jesus fala dos falsos profetas nos seus dias, ele está mencionando os escribas. Os escribas eram doutores da lei. Profundos conhecedores das escrituras, Esdras, foi muito conhecido pelo exercício da própria tradução da Bíblia no Antigo Testamento. Só que esses homens foram se corrompendo, e nos dias de Jesus eles estavam muito distantes da verdade, mas eles eram doutores da lei, e todo mundo abaixava a cabeça para eles. Tinham uma influência muito grande, monopolizavam a interpretação da palavra de Deus. Um outro nome são os fariseus. Literalmente, a palavra fariseu significa separado. Um grupo de judeus extremamente apegados à Torá. Uma comunidade que vivia à parte naqueles dias e eram a elite do povo. Jesus, mais à frente, fala sobre eles o seguinte. Falou Jesus às multidões e aos seus discípulos, na cadeira de Moisés, se assentaram os escribas e os fariseus. O que Jesus quis dizer com isso? eles usam a Torá, o ensino dos 5 primeiros livros da Bíblia, e dizem que eles são os únicos capazes de ensinar e interpretar. E ninguém mais pode fazer. E ai de alguém que o fizer e ainda ensinar diferente deles. Eles tomaram a autoridade inspirada pelo Espírito Santo de Moisés para si. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém, não os imiteis nas suas obras. Porque eles são hipócritas, eles dizem, mas não fazem. Eles atam fardos pesados e difíceis de carregar e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens. Alargam seus filactérios, alongam suas franjas, as franjas aqui para lembrar dos textos bíblicos, amam o primeiro lugar nos banquetes, querem ser tratados como reis, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas, exigem saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Jesus vai dizer, tomem cuidado com eles. Sabe o que Jesus diz no versículo 33? Eles são serpentes, raças de víboras. Como escapareis da condenação do inferno? Como eles vão escapar do caminho largo? São raça de víboras. Mas hoje, Jesus está dizendo, eles são a referência espiritual e religiosa para vocês. Acautelai-vos dos falsos profetas. Vou mencionar aqui só os saduceus, porque eles também são mencionados no Novo Testamento, uma seita judaica de oposição política e teológica aos fariseus. Eles tinham uma série de questões que eles discutiam e brigavam. Jesus vai dizer assim a nós no Sermão do Monte, capítulo 5, versículo 20. Eu vos digo que se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrarão no reino dos céus. Não deem ouvidos a eles. Não sigam seus passos. Queridos, nós não gostamos de alertas, mas nós precisamos de alertas. Deus sempre advertiu o povo, e sempre advertiu o povo quanto à presença de falsos profetas. Lá na Torá, na repetição da lei, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 20 a 22, o Senhor, por meio de Moisés, diz assim ao povo, porém, o profeta que presumir de falar alguma palavra em meu nome, que eu lhe não mandei falar, ou que falar em nome de outros deuses, esse profeta será morto. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que o Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor, e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é a palavra que o Senhor não disse. Com soberba falou tal profeta, não tenhas temor dele. E não é seguir o camarada que vem e diz assim, em janeiro vai cair muita chuva no Brasil. Em 2023 vai morrer uma pessoa famosa. Já morreu, Pelé. Já foi. Não, esse tipo de profetada é para os amadores. É aquele camarada que diz assim, enquanto eu orava, eu li a Bíblia, eu estava no monte, Jesus apareceu para mim. Então repreende, porque é demônio. Porque Jesus Cristo disse com suas próprias palavras de que ele voltaria mais uma vez, não várias. Eu não vos deixarei órfãos. Entre a minha volta para o céu e o meu retorno, eu enviarei o meu Espírito para que vocês não fiquem órfãos. Se há uma coisa que entre a ascensão de Cristo e a segunda vinda nós não precisamos, é que ele fique aparecendo aqui. Por quê? Porque o Espírito de Deus é entre nós, está entre nós. Próprio Deus. Tudo que nós temos que ouvir do Senhor, nós já temos por meio da revelação da sua palavra, iluminada pelo seu Espírito. O profeta, para ganhar autoridade, ele diz: Deus apareceu para mim, um anjo apareceu para mim, e eu não estou lá, eu não posso dizer que não apareceu. Mas eu posso questionar quem foi que apareceu. O cara diz que viu alguma coisa, eu não estou presente, eu vou chamar ele de mentiroso. Mas eu posso questionar quem era. Eu posso questionar. Será que era mesmo Deus? Como Kenneth Reagan disse, que apareceu lá no seu banheiro de manhã enquanto você escovava os dentes e fazia a barba. Será que era mesmo Deus? Por quê? Porque aquilo que é falso, ele mascara parecer ser verdadeiro. Ele pode ter aparência de verdadeiro, mas ele não é. Olha o que o profeta Jeremias diz em dias em que o povo só ouvia falsos profetas. Jeremias 14, 13. Então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que os profetas lhes dizem. Ele está falando dos falsos profetas. Os profetas estavam dizendo para o povo: não vereis espada, nem tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Todo mundo estava vivendo contra Deus em promiscuidade, em pecados imensos. E os profetas falsos estavam dizendo assim: continuem vivendo assim, porque Deus está abençoando. Jeremias está dizendo e fazendo o povo ouvir do que eles estão dando ouvidos. Disse-me o Senhor: os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome, eles serão consumidos, serão mortos. Deus diz: eles estão aparecendo em meu nome, mas eu não os autorizei a fazer isso. Eles estão chamando para si uma autoridade espiritual com o seu discurso de que receberam visões e revelações e visitas celestiais. Mas eu não mandei nenhum anjo para eles. Eu mesmo não fui lá. Eles próprios sofrerão o dano da sua mentira. Queridos, em algum momento, em algum lugar, eu li isso daqui. Não haverá nenhuma igreja para lutar pelo quer que seja, se não preservarmos a verdade. Se nós dermos ouvidos a qualquer um, vai chegar um momento que nós não seremos capazes de discernir o certo do errado. E nós temos que estar alertas quanto a isso. Eu quero concluir a mensagem com uma série de aplicações para as nossas vidas, pensando que na vida, aquele que escolhemos ouvir define o Deus que escolhemos seguir. Você precisa compreender que, sendo discípulo de Cristo, só tem um caminho para seguir. O de Cristo vivendo no seu reino. Não tem dois caminhos. Portanto, não despreze os alertas de Jesus sobre o perigo causado pelos falsos profetas. Não despreze. Quem são os falsos profetas de nossos dias? Você sabe identificá-los? Sabe identificá-los? Pais, vocês sabem hoje o que os seus filhos estão ouvindo e quem os influencia? Será que tem algum pai aqui que permite o seu filho, por exemplo, ouvir o Felipe Neto? Que criou um monte de conteúdo para criança? E alguém que nega deliberadamente a existência de Deus? Você para saber o que esses desenhos estão ensinando, e toda vez que eu falo disso, eu falo com muita tristeza, porque eu sempre gostei muito de desenho. E desenho era uma coisa que nos entretia mesmo como criança. Um dia eu estava com um menino que estava assistindo Nickelodeon. Gente, que coisa ruim. Ruim de qualidade, ruim de entretenimento, mas a questão é, uma coisa ruim dessa está atraindo as crianças. Ruim, mas sempre tem uma mensagem. Sempre tem uma mensagem. Quem são os falsos profetas de nossos dias? Você precisa pensar aqui de duas formas. Os incrédulos todos são falsos profetas. Toda mensagem fora das Escrituras que quer definir quem é Deus e o que é a verdade é uma mensagem falsa. Fica fácil identificar isso. Mas nós temos tido discernimento sobre o que estão ensinando sobre Deus, já que nós gostamos de toda hora ouvir uma pregação no Spotify, no YouTube, em tantos outros lugares. Será que nós estamos conseguindo ter discernimento da atenção que estamos dando a tantas mensagens diferentes? E aí sentamos para cultuar ao Senhor no dia do Senhor e não conseguimos receber a sua palavra e nos submetermos a ela, porque a gente fica assim, mas o outro pensa desse jeito, mas o outro pensa desse jeito, mas o outro pensa desse jeito. E pastor Paulo e eu podemos proteger esse púlpito. E vamos dar contas a Deus sobre esse púlpito. Mas nós não podemos proteger sua casa. Nós não podemos proteger os seus filhos. Isso é seu papel. É seu papel. Enquanto a gente estiver sóbrio, nós não vamos pôr um falso profeta aqui nesse púlpito. Então você poderia nos ajudar e ajudar essa igreja. Não permita que um falso profeta entre na sua casa. Não alimente sua família com falsos profetas. Em vez de você ficar tão angustiado, querendo informação, 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 e querer ficar atualizado sobre tudo o que estão dizendo, defina o que você precisa conhecer acerca de Deus. Porque a quantidade de informação não está fazendo um mundo melhor. As pessoas estão atualizadas sobre tudo e não sabem de nada. Porque essa característica do que é falso, ele sempre engana. Judas, último livro antes de Apocalipse, escreve uma carta de um capítulo apenas, 25 versículos. E ele vai dizer assim, amados, versículo 3, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Porque certos indivíduos se introduziram na igreja com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano, Senhor Jesus Cristo. Quando uma pessoa pega um microfone e diz assim, Deus é obrigado a te abençoar financeiramente, é um falso profeta. porque Deus nunca foi e nunca será servo. Ele é Altíssimo, Majestoso Senhor. Aquilo que Ele faz por amor, não por obrigação. É a sua graça que é derramada, não o seu dever. Se Deus não atender a nossa oração, então Ele não é Deus. Falam isso como se tivessem muita fé. Isso é blasfêmia. Blasfêmia. E Judas diz, eles se infiltraram. Estão implantando igrejas em nome de Jesus, mas são falsas igrejas. Estão ensinando mentiras dentro de igrejas e são falsos mestres. Se infiltraram no vosso meio. Depois você continua lendo Judas, ele vai dizer, eles têm uma estratégia simples, eles participam de todos os eventos. Na hora do churrasco, eles sentam para bater papo. E enquanto vão conversando, eles dizem assim, você acha mesmo que o que o pastor pregou lá no domingo é verdade? Você acredita naquilo? Se vocês acham que isso está distante de nós, o Cláudio vai se lembrar que em algumas coinonias no passado, nós já tivemos que corrigir alguém que estava com esse espírito. Foi para a coinonia e começou a levantar em público. Vocês acham mesmo que aquilo que o pastor está ensinando é verdade? O pastor Paulo e eu visitamos, sentamos, conversamos, e aí a pessoa espanou. A gente queria que se arrependesse. Mas não se arrependeu. Paulo diz, quando eu voltar, quando eu sair daqui, vai surgir, queridos, uma igreja saudável não está livre de ter que lidar com falsos profetas. Uma igreja que é cuidadosa no ensino da palavra não está livre de ter que alertar e lidar aqueles que vão trazer um ensino errado. Judas, antes de terminar a carta, no versículo 17, vai dizer, vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões sensuais, que não têm o Espírito. Eles vão promover divisões. Eles vão te pagar um café. Eles vão aparecer por lá com uma conversa fiada, mas que é muito interessante. Por que a igreja tem que ser tão séria? Por que no púlpito os pastores têm que ser duros? Nós estamos em guerra. Em guerra. Eu assisti a entrevista que o presidente da Ucrânia deu para o David Letterman. David Letterman foi para a Ucrânia e foi entrevistar o presidente. A entrevista foi no metrô. Não sei quantos pisos para baixo, no subsolo, porque saberiam onde o presidente estaria. E enquanto eles estavam lá, você, quando vai vendo a entrevista, eles em algum momento param, porque alguma bomba caiu em algum lugar. Vai conversar e ouvir o que aquele homem diz. Diz assim, nós estamos em alerta contínuo, porque há um inimigo que quer nos destruir. Nós estamos em guerra. E se tem uma coisa que o diabo acha fácil, são servos para tentar destruir a igreja de Jesus Cristo. Nós vivemos uma realidade diferente no Brasil, que você tem os servos do diabo tentando destruir a igreja de fora para dentro. Mas não é diferente a quantidade dos servos do diabo que estão tentando destruir a igreja de dentro para fora, abrindo igrejas falsas em nome de Jesus, ensinando ensinos falsos em nome de Jesus. E Jesus diz, acautelai-vos dos falsos profetas. Não seja inocente, acreditando que todo mundo que tem uma Bíblia na mão é bonzinho. Lembre-se de quem é o mentiroso nas Escrituras. E esse não é Jesus. Não é Jesus. Não despreze as consequências para quem ouve falsos profetas. É uma última aplicação. Deus já garantiu lá em Deuteronômio que o falso profeta seria morto. Quando a Bíblia descreve a abertura do lago de fogo, sabe quem primeiro é lançado para o lago de fogo antes do inferno ser esvaziado? O anticristo, a besta e o falso profeta, que são personagens que atuarão na tribulação. Eles inauguram o lago de fogo. E aí, com o trono branco, em Apocalipse 20, 21, o inferno é esvaziado e todos os incrédulos vão fazer companhia para eles, onde o próprio Satanás será lançado. Deus já garantiu a consequência para aqueles que negam a ele. Mas nas Escrituras, Deus alerta acerca de quem ouve e segue os falsos profetas. Você sabe o que acontece com os seguidores dos falsos profetas? Eles não ficam isentos de consequências. Você pode abrir a sua Bíblia comigo em Jeremias 23. Eu não vou colocar todo o texto aqui. Nós estamos indo para a conclusão da mensagem. Jeremias 23, a partir do versículo 16, o profeta está dedicando a vida e sendo perseguido para alertar contra os falsos profetas. E o profeta, a partir do versículo 16, diz assim: assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que anda segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra, quem esteve atento à sua palavra e a ela atendeu, eis a tempestade do Senhor, o furor saiu e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso com clareza. E no verso 21 ele diz: eu não mandei esses profetas. Todavia, eles foram correndo. Eu não lhes falei a eles, contudo, profetizaram. Mas se eles tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Olha o verso 25. Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas, proclamando mentiras em meu nome, dizendo, eu sonhei, e Deus questiona, até quando sucederá isso no coração dos profetas que proclamam mentiras? Que proclamam só o engano do seu coração? Os quais cuidam em fazer o que o meu povo se esqueça do meu nome, pelos seus sonhos que cada um conta ao seu companheiro. Assim como seus pais se esqueceram do meu nome por causa de Baal. Eles vêm com novas visões e novas revelações para desprezar a revelação das Escrituras, dizendo que a Bíblia é antiga, que a Bíblia é ultrapassada, que a Bíblia precisa ser atualizada. Eles que têm novas visões acerca de Deus. O profeta está dizendo, eles enganam o povo. Verso 28, o profeta que tem sonho, conte-o como apenas sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Quem tem a palha com o trigo, diz o Senhor, não é a minha palavra fogo, diz o Senhor, não é o martelo que esmiúça a penha. Verso 30, ele vai dizer assim, portanto, eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor. Profetas que furtam as minhas palavras, cada um ao seu companheiro. Eis que eu sou contra esses profetas, diz o Senhor, que pregam a sua própria palavra e afirmam, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e com as suas mentiras e leviandades fazem errar o meu povo. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e também proveito nenhum trouxeram a este povo, diz o Senhor. E ele vai terminar dizendo o seguinte no versículo 39. Por isso, levantar-vos-ei e vos arrojarei da minha presença, a vós outros e à cidade que vos dei a vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha que jamais será esquecida. A NVI traduz o versículo 19, Deus dizendo, por isso me esquecerei de vocês, vocês que seguem e ouvem os falsos profetas. Eu destruirei minha cidade, porque vocês ouvem e seguem os falsos profetas. Não despreze as consequências para quem ouve os falsos profetas. O conselho de Deus é acautelai-vos. Jesus, no sermão profético, Mateus 24, 24, diz assim, aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu vos avisei antecipadamente. Está falando do tempo de tribulação, em que aqueles que forem salvos na tribulação poderão ser enganados porque ficaram impressionados com um milagre. Você precisa se responder nessa manhã quem você tem ouvido. Pedi que os músicos subam aqui. Enquanto os músicos estão subindo, o alerta é pare de ouvir quem não te faz aproximar de Deus pelas razões certas. Pare de buscar todo tipo de conhecimento só por conhecimento, isso pode te confundir. Se você quer conhecer, conheça a Deus, e o conhecimento que você busca, busque-o para te aproximar de Deus. Quando Judas termina o seu alerta contra os falsos profetas, ele diz, edifiquem-se, amados, na santíssima fé que vocês têm. Fiquem firmes em Cristo e na mensagem de Cristo. Mas tenham compaixão daqueles que duvidam. Ele fala isso lá no versículo 21, 22. Eles precisam de ajuda. Quem você tem ouvido? Quem você ouve é o Deus que você está servindo. É o Deus que você está servindo. Nós começamos o culto afirmando que Deus é único, afirmando que Ele criou o mundo e tudo que nele há, afirmando que tudo que existe, existe para a glória do Senhor e não para a glória do homem. Nós vamos terminar o culto cantando mais uma vez esse cântico. Porque a nossa resposta nessa manhã à mensagem do Senhor é: Deus, eu acredito que o Senhor é único. E o meu compromisso ao dizer que o Senhor é único é reafirmar a minha fé e fidelidade exclusiva ao Senhor para dar ouvidos ao Senhor e à sua palavra. Vamos ficar em pé e nós vamos responder ao Senhor dessa forma. Deus, somente Deus, o Senhor criou o mundo e tudo o que nele há. O ser que existe, ele existe para mostrar a glória do Senhor. Enquanto você está dizendo isso, você está reafirmando que você só ouve o Senhor. Que Ele é o único Deus que você segue. É o único que você dá ouvidos. E a sua glória é somente para Ele e para mais ninguém. Cante como uma resposta à palavra do Senhor. Como uma reafirmação ao compromisso que você tem com Jesus. Mas também como um compromisso de investigar a sua vida. Para não ficar dando bobeira e ouvir aquilo que vai te afastar do Senhor.